Mas agora nós vamos falar de energia. Vai acontecer aqui o Fórum GD Sudeste, que vem aí para abordar a produção de energia através de geração distribuída e mais assuntos ligados ao setor. E a gente está aqui recebendo no estúdio o Thiago Fraga, ele que é fundador e CEO do grupo FRG Mídias e Eventos e diretor também de energias renováveis na Câmara Brasil. Estamos também com o Robson Meira, ele que é diretor da Foxes. Depois ele vai explicar direitinho, né, o papel dele nessa empresa, como é que é esse trabalho. Primeiramente, Thiago e Robson, muito bom dia, obrigado por vocês estarem aqui com a gente.
Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Band News compartilhando de uma pauta bem positiva, né, que é a geração de energia limpa, energia renovável, uhum. A possibilidade da redução na conta de luz do consumidor final. Então, eu acho que essa última frase, então, com certeza vai despertar ainda mais o interesse do ouvinte.
Explica para quem está nos ouvindo o que, que é energia limpa, energia renovável.
Bom, a geração distribuída, ela está hoje num novo contexto e grande parte, ou mais de 90% dela, é sempre produzida com o foco na energia limpa e renovável. Uhum. Para entrar nesse contexto, queria explicar para o ouvinte o que é a geração distribuída de energia, né? Hoje nós temos um modelo de oferta da energia elétrica para o consumidor final, que já está aí há vários anos, e pelo preço que o consumidor paga, pelos problemas que nós temos no abastecimento, eu não vou entrar em detalhes se é um modelo tão bom assim ou não, até por causa do preço. Então a geração distribuída, ela democratizou a forma de se consumir a energia elétrica, porque pela portaria que foi criada recentemente não, desde 2012, mas ela foi evoluindo ao longo do tempo, o consumidor final, ele tem hoje a possibilidade de gerar a energia próxima ou no local do consumo. Então, em resumo, a geração distribuída de energia, ela é a geração de energia elétrica no local onde ela é consumida ou bem próximo ao local do consumo.
E como o consumidor, ele produz essa energia?
Ele produz, né, eu tenho aqui alguns dados aqui da ANEEL, da agência reguladora, que fala que mais de 90% dessa geração distribuída hoje, ela é pela fonte de energia solar fotovoltaica.
Solar,
que,
né,
são os módulos, né, aquelas, uhum, placas que o pessoal fala, que vai em cima do telhado. É um sistema super simples, ligado a um inversor até. Acho que o Robinho pode dar uma síntese mais esclarecedora para o cliente final, para o ouvinte, né, da facilidade de como é simples a energia solar, além de trazer todo esse benefício.
Só para o ouvinte tentar, e eu também, né, porque eu sou um leigo no assunto, então aqui eu faço papel de um leigo que vai perguntando na tentativa de fazer com quem está nos ouvindo tenha uma clareza. A gente pode dizer mais ou menos o seguinte: a pessoa, ela tem a possibilidade de produzir energia solar na casa dela, mas ali há uma sobra, é isso? E essa sobra acaba sendo redistribuída? É isso, Fabinho?
É isso mesmo. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Acho interessante essa pergunta sua. Ela vem aí conecta aí com o que o consumidor final pede hoje, essa informação. Você instala o seu equipamento na sua residência, você vai ter o autoconsumo, que é a geração dessa energia que está acontecendo no momento. Você está consumindo ela, o excedente vai para a concessionária e você tem 60 meses para utilizar esse excedente. Aí as pessoas falam assim: poxa, mas a noite não gera energia.
Uhum.
Aí você fala assim: não é que não gera energia. Ela gera mais bem pouco. Mas a compensação da energia que você gerou durante o dia, você consegue utilizar ela 3, 4 horas da noite e depois disso você vai dormir.
Se tu me permite um gancho, Robin, que eu acho que vai ser bem bacana também pro ouvinte. É que quando tu tem uma usina, né, uma usina, a gente chama de usina, né?
Exato.
Um sistema gerando e porventura tu tá produzindo mais do que tu consome, vamos supor, tu tem a casa na serra aqui ou no litoral, tu pode pegar esse excedente, esse excedente da produção, e tu automaticamente ganha um desconto. O Robinho me corrige se eu estiver errado, mas se a única exigência é que o CPF seja o mesmo. Então,
entendi.
Ou o CNPJ, né?
Exato.
Ou o CPF ou o CNPJ. Então, tudo que tu gera a mais nessa unidade, nessa usina, tu pode transformar para uma outra unidade consumidora.
Pode.
Havendo sendo do mesmo CPF, é isso, né, Rob?
A UC, que a gente fala de unidade consumidora, ela fica atrelada ao seu CPF ou ao seu CNPJ. Então, tudo que tiver registrado em seu nome, todo aquele excedente que vai para a concessionária, ele pode ser abatido em outras contas de energias. Suponhamos, se você tem a casa da sogra,
sim,
a casa de um amigo, de um irmão, uhum, você pode transferir a conta de energia para o seu CPF e automaticamente será abatido. Assim, no frigir dos ovos, é um investimento maravilhoso. É um investimento que hoje, hoje o Fórum GD vindo para Vitória,
sim,
fazendo a apresentação dessa tecnologia a todos, demonstra que é um produto que você tem que ter na sua residência. Ele te traz benefícios. Independente de qualquer coisa, porque todos os dias a gente vê o aumento da energia elétrica, todo mês. Podemos colocar aí uma taxação e outras bandeirinhas, né?
Tem sempre, pois é, sempre tem a variação da bandeira. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou perguntar para o Thiago, já que você citou a história do fórum, eu vou perguntar para o Thiago o que é o fórum, e daqui a pouco a gente volta com você para que você explique. A gente vai fingir aqui que você está me apresentando o projeto como se eu fosse um potencial cliente, para que as pessoas possam entender melhor. O que é o fórum?
Legal, eu quero depois, só para a gente não sair do radar, eu estou com algumas informações bem legais sobre o potencial instalado aqui no Espírito Santo, na cidade de Vitória, também o número de conexões.
Pode falar.
Em algum momento...
Pode dar esses dados agora e depois você explica para nós o que é o fórum.
Então, ótimo. Daí eu já estou aqui no... Bom, o estado do Espírito Santo hoje ele está em 15º, quando se fala em potencial instalado. Então, são cerca aí de 2,2% de toda a geração distribuída instalada hoje no país e gerando, 2,2% é aqui do estado do Espírito Santo. Tem uma outra informação muito interessante também, que saiu agora recentemente um estudo. Porque o setor ele é o seguinte, nós temos no topo da cadeia o fabricante.
Sim.
Esse fabricante ele fabrica esses componentes, os módulos, inversores em qualquer parte do mundo, e um distribuidor compra. Então, ele reúne todas essas peças e monta o kit fotovoltaico que vai para a mão do integrador, que aí também dá uma oportunidade para os empreendedores, para quem quer entrar num novo business, né? Que eu acredito que é também do interesse do ouvinte. Então, o distribuidor ele é a peça que une os dois elos. Então, saiu agora o ranking das 10 maiores distribuidoras do país e duas delas estão aqui no Espírito Santo. Olha que legal. Então, esse pessoal, eles vendem para Manaus, vendem para Porto Alegre, vendem para o Brasil inteiro. Então, daqui a pouco, uma ação onde reúna atores importantes aqui do estado pode fomentar ainda mais, porque olha a facilidade logística que tem de dois dos maiores gigantes, empresas que faturam bilhões de reais por ano, poderiam estar fomentando o mercado até de uma forma diferente. Bom, no estado do Espírito Santo, são pouco mais de 32 mil, instalações, sendo que pouco mais de 18 mil delas estão concentradas na região de Vitória. Gente sabe que o estado no interior também, inclusive, tem uma incidência de solar ainda maior, o que potencializa e deixa ainda com maior magnitude essas usinas.
Ou seja, o potencial para exploração disso é muito grande aqui no
muito
estado.
Muito grande, sem dúvida.
E agora você vai me falar a respeito do fórum.
Vamos lá. Então, nós estamos na 17ª edição do fórum. É a 17ª edição cidade que nós estamos percorrendo. Nós estivemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e hoje estamos trazendo o evento aqui para Vitória, no Espírito Santo, aonde torna a cidade como anfitriã da geração de energia limpa e renovável, transformando a cidade na capital nacional da geração de energia limpa, renovável. Então essa é são duas palavras que eu gosto de repetir bastante, porque dá para encher a boca, né, para falar que a gente trabalha com algo que, além de trazer as oportunidades de negócio, também deixa aí um legado para as próximas gerações. O evento ele vai estar reunindo aqui, quando se fala de distribuidor integrador, acredito eu que aproximadamente 70% do market share. Então, assim, os tubarões, realmente, as grandes empresas, todas estarão aqui. E a gente acredita que essa movimentação, assim como foi em Belém, o ano passado em Palmas e todas as cidades que a gente tem passado, tem realmente aquecido de uma forma assim significante, deixando um rastro às vezes de 20%, 30% no número de conexões. Então a gente tem certeza que o evento vai ser um divisor de águas no que se diz respeito ao consumidor final, ao empresário, ao industrial, a todo aquele que consome energia, que tem energia na sua empresa, que tem essa possibilidade de uma redução de custo e também de uma geração de energia limpa e renovável, que com certeza credencia essas empresas como empresas que têm uma consciência do que está acontecendo no mundo. A gente vê ali as mudanças climáticas. Então, o fórum ele vai trazer realmente, deixar um rastro de prosperidade e de oportunidade de negócio também.
Dois ouvintes aqui com um questionamento, acho que vocês podem ajudar, porque o pessoal se interessa, né? Oh, como é que eu faço para ter uma placa solar? Mas aqui, dois ouvintes aqui participando com a gente com um questionamento parecido, o Alailson e o Joed, falando, quando a gente coloca placa solar, por que que a gente ainda precisa ficar vinculado, ainda precisa pagar a conta? Aqui, no caso, é a EDP. Ainda precisa pagar a taxa? Como é que é isso? Eles têm essa dúvida.
É, boa pergunta.
São dois ouvintes, Alailson e Joed. Pode responder aos dois.
Bom dia. Eu acho interessante essa pergunta, é pertinente, porque é uma dúvida que o consumidor final tem. É, você vai sim estar atrelado sempre à concessionária, independente que seja, porque temos impostos, ICMS, que você vai pagar. Só que, na realidade, a geração que você está gerando no seu próprio local, ela te dá um benefício que, suponhamos, vamos colocar um exemplo, R$300 de conta de energia.
Uhum.
Você vai chegar a pagar R$75 somente de conta de energia. Por quê? Porque a sua geração, você está fazendo o autoconsumo da sua própria geração que está no seu telhado. Os demais são o ICMS, o TUS e o TUSD, que são os impostos que são agregados na sua conta de energia. E até mesmo o Fio B, que é, agora vem na 14.300, que está sendo cobrado, que isso aí para mim é... não tem muita relevância, porque nós tivemos aí a isenção do ICMS. Uhum. E isso, suponhamos, se eu tinha 3 anos e 4 meses de payback do meu sistema, com a vinda da lei, eu passei para 3.400, 3.500, com a aprovação do Fux do ICMS, voltamos à mesma estaca zero dos 3 anos de payback. Então, você vai continuar assim atrelado, porque você precisa de ter essa energia da concessionária para que você instale o sistema, para que você ligue o inversor e tudo mais, e também para a utilização da rede para envio do excedente e também para o recebimento também.
E utilizar à noite, né? Porque como a energia solar não é utilizada à noite, agora eu acho que a gente poderia até encerrar com esse tema do armazenamento, que esse aí é o que está deixando as concessionárias com o cabelo em pé.
Exato.
Porque o que vai ser o futuro, ele é bem próximo, tá? A gente está falando de um futuro presente, que vai ser todo mundo, né? Todas as residências terem uma bateria. Então a gente sai aqui, por exemplo, assim, imagina, né, que às vezes na casa de vocês não tem ninguém, né? Os filhos estão estudando, a esposa está trabalhando, então lá o sistema está gerando. Né? Eu acho que até foi bem nesse cunho aí a pergunta do ouvinte, né?
Sim, sim.
Por que ele tem que se conectar? Porque na hora que tiver a bateria e tu garantir que essa tua produção vai atender, que essa oferta que tu gera para si próprio vai atender a tua demanda, tu vai poder se desconectar. Então já está em processo de homologação, daqui a pouco vai sair uma lei, né, para o storage. Inclusive o Grupo FRV também é pioneiro, a Fox tem também soluções, né, para esse fim. Então é isso, né? E infelizmente ainda o consumidor final, ele tem que ficar atrelado também por essa necessidade de ter energia à noite, né? Que o sistema não está gerando, e como as baterias ainda não são regularizadas, a gente fica nessa dependência. E olha só o ponto mais interessante que a bateria vai nos ajudar, mesmo que ainda a gente continue atrelado à concessionária. Porque quando, por exemplo, agora é um horário que eu acredito que se qualquer pessoa que for tomar um banho, usar um ferro elétrico, vai estar pagando X energia. Não é uma energia tão cara por causa do pico. Agora, no momento que tu liga qualquer eletrodoméstico a partir das 17 horas, 17h30 até as 7h30, é o horário onde está todo mundo utilizando. Então, é onde tu paga mais caro.
Okay.
Então, se tu puder utilizar, mesmo que seja somente nesse horário, essa energia que for armazenada, já vai também dar uma redução significativa.
Tem só mais um questionamento aqui, Cacá. Olha, o assunto gera muito interesse das pessoas, né? Todo mundo querendo saber, que a maioria quer saber isso, vai continuar pagando ou não vai. Mas para ficar... todo mundo quer saber isso, no fim das contas, né? Mas o nosso ouvinte aqui, Charles, pegar o nome dele, porque outros também fizeram esse questionamento, é quando que é vantajoso ter essa troca aí para energia solar. Ele pergunta, eu tenho um consumo de 300 kW por mês, é vantajoso? Para algumas pessoas que consomem pouco, não é? No caso dele, é vantajoso?
Eu acho que sim. É, porque se você tem 300 kW, se você tem 400, tem 200, que seja, gradativamente...
A economia é proporcional.
É proporcional. Uhum. E também você provavelmente vai aumentar, colocar um ar-condicionado, vai fazer algum benefício... Um beneficiamento na sua residência, sim, algo mais, provavelmente vai aumentar a sua energia. Então, voltando àquela seara do Thiago, não só o on-grid, que é o ligado na rede, que é o conectado na rede elétrica, como também o off-grid e também o híbrido.
Que é o sonho, né?
Que é o sonho de todo o consumidor.
Tá desligado,
ele gera a própria energia, com a energia gerada ele carrega as baterias e carregando essas baterias...
É independente, né?
Independente. Ah, acabou a luz do meu condomínio, Antônio, o que eu vou fazer? E só você na sua casa tem energia. Porque você tem um banco de baterias. Ah, Paulo Rubinho, isso é um sonho. Não, não é um sonho. É uma realidade que está presente para a gente.
Já existe até em várias vezes.
Eu tenho duas perguntas relacionadas a... Primeiro, a instalação especificamente, quando ela pode acontecer. E segundo, há uma dúvida comum. A primeira é, quando vale a pena, por exemplo, um condomínio, um prédio, né, tentar utilizar a energia solar? É possível... Agora, e isso é possível só com prédios novos ou prédios antigos poderiam usar a energia solar? E eu gostaria de saber se a adaptação é viável. Essa é a primeira pergunta. Depois eu faço a segunda.
Hoje é muito interessante. Temos vários questionamentos no mercado sobre isso, a questão de condomínios, prédios. A área comum é utilizado somente uma instalação de energia solar somente para a área comum.
Por falta de espaço físico.
Por falta de espaço físico. Exatamente. Ah, mas, Robson, então quer dizer, se eu tenho um sítio na Serra e moro em Vitória, eu posso instalar dentro, não, naquele sítio e abater no meu apartamento?
Não,
pode. Você pode fazer isso. Uhum. Voltando à nossa pergunta anterior lá do Altair, estando dentro do seu CNPJ ou do seu CPF, você pode gerar energia dentro. Uma observação grande, tem que estar dentro da mesma concessionária.
Certo. Agora, a outra questão, que eu acho que é uma questão, vou repetir, questão de leigo, e eu acho que passa pela cabeça de todo mundo que está nos ouvindo. A gente está falando de energia solar. Se você passa por um período maior, em que o tempo fica nublado, em que você tem de enfrentar períodos de chuva, como é que isso funciona? A bateria, eu sei que ela pode ser uma solução, digamos, temporária. Mas existe esse risco, não? Então, não é necessário, não seria necessário manter a ligação elétrica por conta desse risco de você passar um período muito largo sem o sol brilhando? dá para captar sem você ter ali o sol a pino, como a gente tem nesses dias agora?
Você participando hoje do fórum, acompanhando o grupo FRG, todas as informações, você vai obter quase todas essas respostas.
Certo.
Mas para os nossos ouvintes é o seguinte: você tem como fazer a geração de energia na sua residência.
Uhum.
Você faz um projeto dentro com uma empresa séria, tá, gente? Não vamos por preço, vamos por qualidade. Hoje, qualquer segmento que nós temos hoje, nós temos várias pessoas que se dizem expert e, na realidade, fazem um serviço horrível na sua residência. Então, busca informações dentro do grupo FRG, dentro das associações que nós temos, quais são os melhores da sua região para fazerem essa instalação. Dentro desse projeto, eles fazem um monitoramento do seu consumo dos 12 meses.
Certo.
Tudo via celular.
Dentro desses 12 meses, ele tira um parâmetro de consumo e geração que será feito dentro da sua região. Então, o mapa de durante 5 anos que ele tira mais ou menos como parâmetro, ele tem todos esses modelos climáticos que podem acontecer, essas uhum. variáveis durante os 5 anos. Então, em cima disso, suponhamos, Antônio fez um sistema de 3 mil e poucos quilowatts na sua residência. Dentro dessa formatação desse projeto, ele coloca para você aí 10%, 5% a mais para ter essa compensação. E o excedente vai te dar essa liberdade de... Ah, hoje está chovendo em Vitória bastante. Então, eu estou com uma semana de chuva. Não, a sua energia gerada de excedente, ela vai compensar esses dias para você.
Entendi.
Mas há uma perda, né? Lógico que eu
falei, com certeza.
Há uma perda, mas é uma perda pequena, porque hoje a tecnologia, principalmente dos módulos, que é quem capta essa energia solar, os módulos hoje aumentaram 20%, 30% a sua potência
nos últimos 2 anos.
E o outro ator principal de um sistema fotovoltaico, que é o inversor, que é um carinha chamado inversor, ele também evoluiu. Inclusive, o Robson trabalha numa das maiores empresas do mundo, né, que fabricam esse equipamento. Então, É, com certeza há uma perda, mas essa compensação assim, mês a mês, ela é simplesmente fantástica.
O trabalho realizado pelo instalador, que é de confiança, ele te dá todo o cenário durante o seu payback do seu produto para que você tenha, né, noção. É,
mas para finalizar, eu acho, que responder de vez a tua pergunta, enquanto não houver as baterias, a gente sempre vai estar dependendo da concessionária.
Para você ter essa garantia.
Né? É, e quando tu tiver, por exemplo, num sistema off-grid, tu corre um risco, mas, meu, quantas vezes a gente fica sem luz, né, aqui em Vitória, verdade. Não é diferente.
Se chover muito, cai a energia.
É, então também. Quer dizer assim, aí se cair, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, ela acabou o mundo, mas se a gente vê que isso acontece muito, e segundo especialistas, eu noto assim também, a gente só não está passando por grandes momentos de apagão, porque o mundo, né, o mundo e o Brasil, assim como o mundo, é um motor que está utilizando 60% da sua potência. Porque o mundo parou de produzir, nós estamos vindo de uma
epidemia,
uma pequena recessão, de uma pandemia. Então, assim, com certeza, nos próximos anos, o consumo de energia, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, vai aumentar significativamente.
Olha, infelizmente, a gente já tem que encerrar a nossa conversa, mas eu não queria deixar alguns ouvintes aqui sem resposta, porque é muita gente perguntando. Então, eu queria fazer só duas perguntinhas bem rápidas, tá? É, o Ananias aqui pergunta, e vários outros perguntaram, mas selecionei ele, falando... Você chegou a falar, Robson, mas, assim, mais ou menos... período que o ouvinte, o usuário, né, que foi implantar na sua casa aí a energia solar, em quanto tempo esse investimento se paga, algo que todo mundo quer saber. E o nosso ouvinte aqui também, o Franco, pergunta, tá, eu posso ficar ali uns 5 anos com a placa, mas eu preciso trocar, ela tem um prazo de validade, eu vou ter que reinvestir isso. Ele pergunta também da durabilidade do equipamento.
Tá. A questão do prazo do payback do seu investimento é mediante o tamanho do seu sistema
de produção,
é proporcional a ele. Geralmente aí é 3 anos, é o payback normal.
Sim, entendi.
É, na questão aí de... Você me perguntou...
A durabilidade.
Cada placa de energia solar tem 25 anos a 30 anos de garantia. Os inversores...
Tendo uma manutenção correta igual um carro. Igual uma geladeira, exato, igual tudo, exato. Né?
O inversor da mesma forma. O inversor tem 10 anos de garantia. O Foxes.
O que é um inversor? Vocês já citaram várias vezes, mas a gente não sabe o que é um inversor.
A placa gera em corrente contínua e o inversor transforma essa energia de corrente contínua para corrente alternada, que é a que você utiliza na rede elétrica.
Tá, ok.
Os inversores Foxes hoje no Brasil é um dos maiores inversores, é uma das empresas que está entre as 500 maiores empresas do mundo. A tecnologia Fox hoje, On Grid, ela hoje é número 1 da Europa. Vem para o Brasil agora com a intenção, há 3 anos, né, a gente está com grandes players trabalhando com esse produto, e a gente vem também com a questão dos híbridos, também com as baterias, para atender esse mercado. Somos parceiros do grupo FRG e a gente acredita muito que o Brasil vai ter a sua própria geração aí, cada consumidor.
Olha, só para a gente finalizar, tem algum site, algum endereço onde que as pessoas querem saber um pouquinho mais, entender, né, o que é o fórum, entender de uma forma geral o que é a geração distribuída?
Eu quero deixar, as inscrições estão esgotadas já há algum tempo, mas eu quero deixar aqui 3 ingressos VIPs, tá?
Oh, que legal!
Para os primeiros 3 ouvintes que mandaram uma mensagem aí, falando Fórum GD, vão ganhar o ingresso. O ingresso acho que está em torno aí de R$2.500, mas é um presente da Bandeirantes, presente do grupo
Presentaço, FG, hein?
Presentaço, para quem tem interesse, para quem tem engajamento, e lá saber um pouco mais. Bom, as redes sociais do evento é Fórum GD, né? Também temos as redes sociais do grupo FRG, que é o organizador, e o site é o fórumgdsudeste.com.br. Então, quem precisar de mais informações também, eu quero deixar aqui o endereço da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, no qual eu faço parte do conselho. E se o consumidor final, se quem está nos ouvindo, quer entender um pouco mais, quer trabalhar com empresas que realmente são credenciadas e que não vão dar problema, a grande referência do mercado hoje é a ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. E não percam tempo, coloquem um sistema solar fotovoltaico na sua casa, não somente para diminuir a conta da energia elétrica, mas para deixar um futuro melhor também para os seus filhos, para os seus netos.
É essa questão, né?
E para todas essas novas gerações que estão vindo, porque a gente tem visto muito desastre, muita incidência climática, e a gente sabe que, com certeza, isso tudo se deve a essa grande quantidade de CO2 que está sendo colocado na atmosfera todos os dias. Inclusive, o grupo FRG é a única empresa do evento que nós somos carbono neutro. todo o carbono, todo o CO2 que nós colocamos na atmosfera, nós compensamos ou neutralizamos eles plantando árvores, instalando sistemas fotovoltaicos, e com certeza esse é o nosso compromisso de não somente deixar um rastro de prosperidade, mas também de sustentabilidade em um mundo ainda melhor. Obrigado.
Posso
a vocês da
Bojinhos. Posso deixar o Instagram da Foxes?
Claro. Lógico.
Instagram da Foxes é @foxesdobrasil. Para quem quiser acompanhar também o nosso site, www.fox-ess.com. Você lá tem todas as informações do melhor inversor do mundo e que atende aí ao mercado brasileiro como um todo.
É, só no caso do Instagram, é Foxes.
É F-O-X-E-S-S. É okay. Foxes de Raposa e Energy Storage System,
tá,
que
joia.
É ESS.
Tá ótimo.
Aqui com a gente então, a gente teve o Thiago Fraga, que é fundador e CEO do grupo FRG, que também é membro do Conselho da Associação Brasileira de Geração Distribuída, e também estivemos aqui com o Robson Meira, que é diretor aí da Foxes. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Thiago. Thiago, dando presente aqui para os nossos ouvintes, já tem muita gente mandando mensagem. Manda aqui no nosso WhatsApp o 992584808, quem quer ingresso aí. Os três primeiros aqui, ó, já tem uma galera. Vou selecionar.
Vamos aumentar então para cinco, tá? Os cinco primeiros aí que mandar, e nós vamos conseguir trabalho
aqui para selecionar. E eu vou deixar com o Thiago, que é o pessoal que vai fazer a recepção dessa galera, um Chopsticks, que é o palitinho de chinês, japonês, um brinde da Fox para vocês.
Legal.
Para que vocês tenham o melhor inversor na mente, que Fox é o maior inversor hoje do mundo e está aí atendendo o mercado com muita tranquilidade, qualidade e segurança toda.
Só mandar mensagem aqui do fórum no nosso WhatsApp, então. 10h28, muito obrigado, Thiago, obrigado, Robson. Bom evento para vocês e até a próxima. Obrigado.